Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores deputados, vem ao exame a medida provisória 657, de 13 de outubro de 2014, que altera a Lei nº 9.266, de 15 de março de 96, que reorganiza as classes da carreira policial federal, fixa a remuneração dos cargos que as integra e dá outras providências. Exposição de motivos interministerial número 197/2014, MPMJ, de 13 de outubro de 2014, da senhora ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, do senhor ministro de Estado da Justiça, dispõe da seguinte forma, abre aspas. Número 1, submetemos à apreciação de Vossa Excelência a anexa proposta de medida provisória que altera a Lei 9.266, de 15 de março de 96, que reorganiza as classes da carreira policial federal, fixa a remuneração dos cargos que as integram e dá outras providências com vistas a estabelecer que, primeiro, a Polícia Federal é órgão permanente de Estado fundado na hierarquia e disciplina, organizado e mantido pela União, para o exercício das competências previstas no parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal e integrante da estrutura básica do Ministério da Justiça. 2. O ocupante do cargo de delegado de Polícia Federal, responsável pela direção do órgão, autoridade policial no âmbito da Polícia Judiciária da União, exerce função de natureza jurídica e policial, essencial e exclusiva de Estado. 3. O ingresso no cargo de delegado de Polícia Federal, realizado mediante concurso público de provas e títulos com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, é privativo de bacharel em Direito e exige 3 anos de atividade jurídica ou policial, comprovados no ato da posse. E, 4º, o diretor-geral da Polícia Federal, nomeado pelo Presidente da República, deverá ser servidor do cargo de delegado de Polícia Federal na última classe de promoção funcional, ou seja, classe especial. Fecha aspas. Esclarece ainda o mesmo documento. Abre aspas, item 7. Pela proposta, a direção da Polícia Federal será exercida por diretor-geral, nomeado pelo Presidente da República entre os ocupantes do cargo de delegado-geral, de delegado de Polícia Federal, integrantes da classe especial. Cabe notar que atualmente o cargo de diretor-geral é de livre nomeação e exoneração. A proposta tem o mérito de caminhar no sentido da profissionalização da gestão do órgão, ao estabelecer um critério de experiência profissional para a ocupação do cargo de diretor-geral. Ainda pela medida provisória ora proposta, o ocupante do cargo de delegado de Polícia Federal responsável pela direção do órgão, autoridade policial no âmbito da Polícia Judiciária da União, exerce função de natureza jurídica e policial, essencial e exclusiva de Estado, e seu ingresso, realizado mediante concurso público de provas e títulos com a participação do Ordem dos Advogados do Brasil, é privativo de bacharel em Direito e exige 3 anos de atividade jurídica ou policial comprovados no ato da posse. Com essa previsão, objetiva-se selecionar profissionais mais aptos para o exercício das competências atribuídas ao cargo e, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, garantirá a lisura do certame em todas as suas fases. Fecha aspas. Nota técnica de medida provisória número 30, de 18 de outubro de 2014, da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, conclui que a MP 657 não tem implicação orçamentária e financeira. Foram apresentadas 68 emendas no prazo regimental. A emenda número 1 do deputado Nelson Marqueselli reduz para 1 ano o tempo de atividade jurídica ou policial para ingresso no cargo de delegado de Polícia Federal. A emenda número 2, do deputado Neuton Lima, trata da possibilidade de corretores de imóveis se associarem a mais de uma imobiliária. A emenda de número 3, do deputado Manuel Júnior,
Senhor relator, apenas um minuto. Eu gostaria de pedir, não somente aos assistentes, mas principalmente aos assessores e aos parlamentares aqui presentes, que nós pudéssemos fazer um pouco de silêncio para que o relator faça a leitura do seu trabalho.
Obrigado, presidente. Emenda número 3 do deputado Manuel Júnior trata da recondução dos militares remanescentes do antigo Distrito Federal ao Distrito Federal, conferindo-lhes os direitos aplicáveis aos militares inativos e pensionistas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares do DF. A emenda número 4 do deputado Eduardo Cunha extingue o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A emenda número 5 do deputado Eduardo Cunha estabelece a isenção de taxa e despesa para inscrição como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil. A emenda número 6, do deputado Paulo Rubens Santiago, institui a prerrogativa
Senhor
de porte de arma...
Pela ordem, só para uma sugestão ao nobre deputado João Campos,
seja.
Nós já recebemos todos a emenda de Vossa Excelência. São 60 e tantas... O relatório de Vossa Excelência, são 60 e tantas emendas. Eu acredito que essas emendas, os interessados e nós todos, podemos lê-las... E Vossa Excelência poderia ir já para a conclusão do seu voto, porque já foram distribuídos. Aí nós ganharíamos mais tempo. Eu acredito.
Havendo
é só uma
concordância
sugestão.
Do plenário, senhor presidente? Não tenho nenhuma objeção.
De acordo, de acordo.
Vamos ao voto.
Voto do deputado João Campos aqui não está dizendo nada. Só está mantendo, né?
É isso aí.
Item 2 do relatório. Análise. Página 7 do relatório. Em primeiro lugar, é preciso examinar a admissibilidade da proposta nos termos do caput e do parágrafo 5º do artigo 62 da Constituição Federal, o qual permite a sua adoção pelo Presidente da República nos casos de relevância e de urgência. No caso, tais pressupostos foram satisfeitos, considerando-se as pertinentes razões explicitadas na já referida exposição de motivos interministerial número 197/2014, de 13 de outubro de 2014, a qual, sobre as referidas exigências, destaca, abre aspas, de acordo com o artigo 62 da Constituição Federal, é autorizado ao Presidente da República, em caso de relevância e urgência, lançar mão de medida provisória, ato exclusivo do chefe do Executivo, que possui força de lei. As medidas contidas na proposição legislativa em tela revestem-se de relevância e urgência, visto que buscam a valorização e o fortalecimento do órgão Polícia Federal para o cumprimento da missão constitucional a ele atribuída. No caso em tela, a relevância do tema está no fato do Departamento da Polícia Federal ser um órgão estratégico para o sistema constitucional de segurança pública, que necessita aprimorar a sua estrutura interna de cargos e atribuições de maneira a exercer a sua missão com eficiência, efetividade e eficácia na prevenção e repressão dos crimes, conforme competência que lhe é cominada pela Constituição Federal, dentre outras atribuições de grande importância para a sociedade brasileira, seja em matéria de polícia judiciária, seja na atividade de polícia administrativa. Em relação à urgência do tema, temos que a portaria número 523 de 2009, Ministério do Planejamento, que atualmente disciplina as atribuições dos cargos da Polícia Federal, foi anulada no âmbito da Justiça Federal em primeira instância no Distrito Federal por meio do processo número 30.576.10.211.4.01.3400, que está em reexame necessário no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o que tornou imperiosa a definição dos requisitos para o comando da instituição, que deve ficar a cargo de delegado de Polícia Federal definido por lei como autoridade policial privativo de bacharel em direito que desempenha atividade jurídica e policial e é responsável pela direção da Polícia Federal. Fez-se premente também de indicar os requisitos mínimos para o concurso público do cargo. Ressalte-se também que a presente medida provisória é fruto de um constante canal de debate existente entre o governo e seus profissionais, cujo objetivo é buscar uma constante valorização do órgão e de todas as suas categorias. Diante disso, para o bom desempenho da missão constitucional do órgão, cabem medidas urgentes no sentido de sanar essas lacunas com a celeridade que o tema requer. Nesse sentido, o texto proposto para o caput do artigo 2A, a ser acrescido à Lei 9.266 de 96, dispõe que a Polícia Federal é órgão permanente do Estado, fundado na hierarquia e na disciplina. Tal previsão se coaduna com a necessidade de fortalecimento institucional do órgão. Fecha aspas. A MP vem vazada em boa técnica legislativa, obedece aos devidos trâmites legislativos, não afronta o ordenamento jurídico vigente e respeita os balizamentos constitucionais próprios a esse instrumento legislativo consignado no artigo 62 da Constituição Federal. Ademais, esta MP não versa sobre as matérias relacionadas no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 62, não se enquadra nas hipóteses dos seus incisos 2 a 4, não se destina a regulamentar artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda, respeitando-se dessa forma a vedação expressa no artigo 246 da Carta Política. A tão pouco representa a reedição, na mesma sessão legislativa, de MP que tenha sido rejeitado ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. Artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal. É evidenciado, portanto, a constitucionalidade da MPV número 657 de 2014. A adequação orçamentária e financeira é garantida, não havendo qualquer óbice. Haja vista que a nota técnica de medida provisória número 30, de 18 de outubro de 2014, da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, conclui que essa medida provisória não tem implicação orçamentária e financeira. No tocante ao mérito, a proposição também deve ser acolhida, uma vez que representa a complementação das tratativas realizadas com os representantes de todas as categorias da Polícia Federal, que culminaram, no primeiro momento, na edição da MP 650, que tratou da reestruturação dos cargos da carreira policial federal, conferindo-lhes a condição de cargo de nível superior. Faltava, portanto, outra medida que abraçasse o cargo específico de delegado de Polícia Federal, atendido na forma desta medida provisória. Por outro lado, a medida ratifica a condição estrutural da Polícia Federal, agora definida por lei, de modo a manter a rigidez do órgão, seus parâmetros administrativos e a sua condição fundamental de polícia republicana. No que se refere às emendas apresentadas por razões constitucionais e regimentais, há fortes limitações ao acolhimento. Efetivamente, tendo em vista a matéria de que trata a presente medida provisória, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, as emendas somente podem ser admitidas desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. Me perdoe saltar aqui essa jurisprudência, me parece despiciando ler. Ressalte-se que o objeto da presente medida provisória é extremamente restrito e específico, embora a leitura isolada de sua emenda transmita impressão diversa. Com efeito, SMP trata essencialmente, item 1, a natureza jurídica e funcional e os requisitos de ingresso mediante concurso público do cargo de delegado de Polícia Federal. 2, do requisito para o cargo de diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, privativo de delegado da Polícia Federal de classe especial. Feitas essas considerações sobre os limites ao poder de emenda e sobre o efetivo objeto da MP 650 de 2014, passemos a analisar as emendas apresentadas. As emendas número 18, 19, 20, 45, 51, além de não possuírem pertinência temática, aumentam despesa do Poder Executivo, razões pelas quais não devem ser admitidas. Nesse sentido, as emendas 18, 19 e 20 alteram o dispositivo do plano de carreiras e cargos do Inmetro, previstos na Lei número 11.355, de 2006, para reajustar valores de retribuição por titulação e outras verbas, alterar critérios de avaliação de desempenho individual e institucional e aumentar para 100% o percentual da gratificação de desempenho, o que traz repercussão na forma de aumento de despesa. A emenda número 45 confere benefícios fiscais com capacidade de gerar perda ou redução de receitas tributárias. Por fim, a emenda 51 prevê a transformação dos cargos de agente e escrivães da Polícia Federal em cargo de oficial da Polícia Federal, com previsão de subsídio reajustado em comparação aos valores atualmente vigentes para os cargos citados. Verifica-se, assim, que todas essas emendas importam em dupla vedação, tanto em razão de impertinência temática, como em razão do aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do Presidente da República, o que é vedado pelo artigo 63, inciso 1 da Constituição Federal, além de contrariar jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, mencionada anteriormente. Todas as demais emendas, número 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 7, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, não possui pertinência temática com esta MP. Com exceção das emendas 1, 7, 9, 25, 26, 37, 39, 41, 53, 54, 59 e 62, conforme demonstrado a seguir. As emendas número 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 44, 63 e 66 possuem objetos totalmente distintos do versado nesta MP, como, por exemplo, sobre militares, sobre a possibilidade de associação de corretores de imóveis, a margem imobiliária, a extinção do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a concessão de porte de arma ou de cargos de outros órgãos públicos não policiais, razão pelas quais não podem, assim, ser admitidas. As emendas número 8, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 27, 36, 38, 40, 42, 50, 52, 64 e 67 não apresentam pertinência temática, extrapolando o objetivo desta medida provisória, que trata, como mencionado anteriormente, taxativamente do cargo de delegado de Polícia Federal e da função de direção-geral do Departamento de Polícia Federal, restrito aos ocupantes da classe especial do cargo de delegado de Polícia Federal. Portanto, pelas mesmas razões, também não podem ser admitidas. Todas essas emendas citadas tratam, em maior ou menor grau, dos demais cargos da carreira policial federal. Bom frisar que foram abarcadas pela MP 650, razão pela qual não integram o objeto desta MP, que trata especificamente do cargo de delegado de polícia, tendo em vista as particularidades de suas funções. Aliás, há propostas como as emendas número 21 e 50, que alteram substancialmente o Departamento de Polícia Federal, propondo a extinção do cargo de escrivão de Polícia Federal, criando um novo cargo, denominado oficial da Polícia Federal, além de alterar toda a estrutura da instituição, o que, obviamente, transborda do objeto e do objetivo e do objeto da presente medida provisória. As emendas número 28, 29, 30, 31, 32, 40, 46, 47, 48, 49 e 60 tratam dos cargos de peritos criminais da carreira policial federal, para o qual já existe tratamento específico na Lei Federal número 12.030 de 2009, que dispõe, no artigo 2º, que o exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal é assegurado à autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial. Nesse diapasão, as referidas emendas desviam do objeto dessa medida provisória, não apresentando, assim, pertinência temática. Vale mencionar que a atividade pericial criminal não é um fim em si mesmo, e as referidas emendas tratam de matéria estranha, estabelecendo desde a autonomia plena aos peritos criminais, passando pela organização e funcionamento da estrutura orgânica da Polícia Federal, chegando a tratar de matéria afeta ao processo penal, como nos casos de ausência de perito oficial, exigindo certificação formal pelo perito-chefe da unidade criminalística, o que se mostra como exigência não prevista no procedimento processual penal e destoante do previsto na presente medida provisória. As emendas 33, 34, 35, 43, 55, 56, 57, 65 e 68 também não possuem pertinência temática específica com objeto dessa medida provisória, pois trazem dispositivos relacionados ao cargo de papiloscopista policial federal, que tratam principalmente da caracterização do referido cargo como de perito criminal. A propósito, tais emendas têm o condão de gerar indiretamente o aumento de despesas, vedado peremptoriamente. Haja visto que existe uma diferença de tratamento salarial entre peritos criminais e papiloscopistas. Estes, aliás, tiveram as atribuições de nível superior reconhecidas pela MP 650 de 2014, o que força a concluir que já foram tratados em instrumento normativo próprio, que retira a pertinência temática das emendas no que tange a esta medida provisória. As emendas número 58 e 61 tratam da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. Embora este seja órgão policial organizado e mantido pela União, não há sequer semelhança com o cargo de que trata esta MP. A distritual de delegado de Polícia Federal, pertinência que poderia ser admitida caso as emendas tratassem da carreira específica de delegado de polícia do Distrito Federal, que não é o caso. Nesse sentido, a emenda 58 promove verdadeiro desmembramento da carreira de Polícia Civil do DF, não encerrando qualquer relação com o objeto da presente medida provisória. Vale ressaltar, novamente, que a medida provisória 657 trata basicamente do cargo de delegado de Polícia Federal, sua natureza jurídica e funcional e requisitos de ingresso no cargo e das exigências para poder ocupar o cargo de diretor-geral. Portanto, todas essas emendas que tratam dos demais cargos de carreira policial federal estão fora do objeto dessa medida provisória, razão pela qual devem ser rejeitadas por ausência de pertinência temática. Registramos que essas emendas, além de carecerem de necessária pertinência temática, foram, em boa parte, tratadas pela medida provisória 650 de 2014, que reconheceu o nível superior de todos os cargos integrantes da carreira policial federal, inclusive os cargos de agentes, escrivães e papiloscopista da Polícia Federal. Por essas razões, as emendas número 8, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 27, 36, 38, 40, 42, 50, 52, 64 e 67 também não podem ser admitidas. Por fim, as emendas número 1, 7, 9, 25, 26, 37, 39, 41, 53, 54, 59 e 62 merecem tratamento independente, uma vez que, a despeito de apresentarem pertinência temática específica no mérito, não merecem ser acolhidas conforme as razões a seguir expostas. As emendas 7, 9, 25, 5562 estão no âmbito de uma das duas polícias judiciárias organizadas e mantidas pela União, Polícia Federal e Polícia Civil do DF, e especificamente dos cargos de delegado de Polícia Federal e delegado de Polícia Civil do DF, que integram essas instituições. Historicamente e normativamente, esses cargos sempre mantiveram isonomia, inclusive com relação aos subsídios. Porém, embora mantenham estreita relação, não convém, neste momento, ser acolhidas as emendas de número 7, 9, 25 e 62, uma vez que os delegados de polícia do Distrito Federal estão em negociação com o governo federal para que seja enviada a mensagem, projeto de lei ou medida provisória prevendo o mesmo tratamento dado pela MP 657 aos delegados da Polícia Federal, inclusive com relação à Direção-Geral da Polícia. As emendas número 1, 37, 39 e 41 buscam revogar ou alterar dispositivo da própria MP 657, que acrescentam dispositivos à Lei 9.266 de 96, razão pela qual a pertinência temática é presente, mas que não convém do ponto de vista do mérito, pois se revelam impertinentes, tendo em vista que significam o esvaziamento completo do MP 657, devendo ser analisadas sob o ponto de vista da votação pela aprovação ou rejeição do MP e não de emendamento. As emendas número 26 e 53 possuem pertinência temática, porém não são pertinentes no mérito. A emenda número 26 estabelece critério muito rígido para a nomeação do diretor-geral, enquanto a emenda 53 assegura autonomia financeira e administrativa para a Polícia Federal, o que pode retirar o controle do Poder Executivo sobre esse importante órgão interno do Ministério da Justiça, não sendo por isso conveniente. As emendas 54 e 59 têm nítido fim interpretativo, a fim de dar entendimento conforme a MP 657, para que fique claro que a direção das atividades da Polícia Federal, pelo cargo de delegado de Polícia Federal, está relacionada à direção-geral do órgão e às atividades de Polícia Judiciária, não implicando na direção de todos e quaisquer cargos de chefia, de tal modo que servidores dos demais cargos da Polícia Federal não são impedidos de exercer cargos comissionados. Todavia, acreditamos que as dúvidas que as emendas buscam sanar são resolvidas por simples interpretação, sem olvidar que hoje os integrantes do cargo de perito criminal já são os responsáveis pela direção dos institutos de perícia e até de unidades não periciais, como, aliás, continua ocorrendo com os demais servidores policiais e administrativos da Polícia Federal, razão pelas quais entendemos que essas emendas devem ser rejeitadas. Voto. Diante do exposto, votamos pela admissibilidade e pela adequação econômica financeira da medida provisória 657, de 13 de outubro de 2014, e no mérito, pela sua aprovação na forma como proposta, restando não admitidas por injuridicidade em razão do aumento de despesas e por ausência de pertinência temática, as emendas número 18, 19, 20, 45 e 51. Também não admitidas por injuridicidade decorrente da ausência de pertinência temática, as emendas número 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68. E admitidas as emendas de número 1, 7, 9, 25, 26, 37, 39, 41, 53, 54, 59, 62, porém, no mérito, rejeitadas. É como voto, senhor presidente.
Não mais havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e em votação o relatório apresentado pelo deputado João Campos. Os senhores e senhoras parlamentares que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão.